Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. E nós vamos ler os quatro primeiros versos. E se você puder dividir a sua Bíblia com quem seja próximo de você. Efésios capítulo 6, os primeiros quatro versos. Nós vivemos um tempo que nós denominamos um tempo pós-moderno. E a pós-modernidade, ela está fundamentada em três princípios. O tempo que você vive. O primeiro princípio é o princípio do ateísmo. O ateísmo gerou o humanismo. O que significa? Deus não existe. Deus não existe. Não existe um Deus criador. Portanto, tudo está centrado no homem. E se Deus não existe, não existe princípios absolutos. Não há absolutos. Não há um padrão a ser seguido. O segundo princípio que esse tempo está fundamentado é o princípio do pluralismo. Você vive num tempo plural. Se não há princípios absolutos, nós vivemos numa época de muitos princípios. Uma sociedade supermercado. Você vai a um supermercado e você vai encontrar várias ofertas para o mesmo produto. E ali você vai escolher. Ali você vai fazer a sua opção. Se não existe Deus, nós não temos padrões absolutos. Então você vive num mundo de muitas ofertas, muitas filosofias, e nós somos guiados, dirigidos por essas ideias. E o terceiro princípio desse tempo é o princípio do sentimentalismo. Você faz as suas decisões, todas elas baseado nos seus sentimentos, naquilo que te dá prazer. Nós somos uma geração voltada para o prazer, até que no culto. Você vem a esse templo na expectativa de sentir prazer, sentir bem. Será que o culto vai fazer bem para mim? Será que eu vou agradar da música? E dentro dessa linha de pensamento, as suas decisões são pessoais. Eu não posso questioná-las. Porque não há princípios absolutos. Então as suas decisões são fundamentadas nos seus sentimentos. O que te dá prazer? O que te faz sentir bem? Aí você decide o que é melhor para você. São características desse tempo. Do tempo que nós vivemos, não existe Deus, o homem é o centro, não há princípios absolutos, um tempo de muitas filosofias, muitas ideias, e cada um de nós toma as suas decisões fundamentadas nos seus sentimentos, no que te dá prazer. A questão é que nós estamos na contramão desse tempo. Nós quem? Nós que acreditamos na existência de um Deus criador. Num Deus criador, num Deus sustentador, num Deus que se revela ao homem. Nós cremos numa palavra de Deus. Cremos numa palavra encarnada de Deus, que é Cristo Jesus. É Deus se fazendo homem, se revelando a nós como nosso único e eterno Salvador. Nós cremos em princípios absolutos, princípios que nós não negociamos, que são os princípios da palavra de Deus para nossas vidas. E dentro dessa visão, eu quero refletir com vocês a respeito do padrão divino para pais e filhos, totalmente contrário aos padrões da sociedade do nosso tempo. Porque nós cremos num Deus que se revela a nós e nós tomamos essa revelação como verdade e nós não negociamos essa revelação. Porque são princípios absolutos para nossas vidas. Esta revelação nos apresenta Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador e Senhor. E nós nos propomos a segui-lo, a seguir a revelação de Deus através da sua palavra escrita e da sua palavra encarnada, Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 6, nós encontramos então uma revelação de Deus, padrões de Deus para nossas vidas, para pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. São padrões simples. John Stott, comentando esse texto, ele diz que Paulo tinha uma visão de que os filhos e os pais estavam no mesmo auditório. E eles se dirigem a filhos e a pais, apresentando os padrões a serem seguidos. E eu creio que aqui a maioria de nós somos filhos e pais. Então há uma palavra para a sua vida nessa noite. E o primeiro, eu quero compartilhar com vocês o padrão divino para os filhos. E o padrão divino para você, filho, se resume em dois princípios. Primeiro, obediência e honra. Nós devemos obedecer os nossos pais. Filhos, olha aqui para mim, você na galeria, tem muito adolescente na galeria, presta atenção. Eu estou de olho em vocês. A Bíblia diz que vocês devem obedecer a seus pais. Esta liderança dos pais é uma liderança no Senhor. Assim como a obediência dos filhos é uma obediência no Senhor. Há uma autoridade divina. Deus nos colocou com autoridade sobre nossos filhos. E eu digo a você que o texto fala que é um mandamento com promessa. No Antigo Testamento, a ideia era de terra, prosperidade e a ideia de uma vida longa sobre a terra. No Novo Testamento, nós entendemos que são todas as bênçãos em Cristo Jesus. Quando o seu pai e a sua mãe falar com você, filho, não há questionamento. Se você quer ser bem-sucedido, obedeça. Quando o seu pai e a sua mãe falar com você, não vai dar certo, ou não vá àquele lugar, não ande com aquela pessoa, com aquele colega de escola, obedeça. Há uma autoridade divina. Não namore com aquela pessoa. Não case com aquela outra. Os pais, eles têm uma autoridade sobre nossas vidas e a bênção sobre nossas vidas. E se você quer ser bem sucedido nas suas escolhas, fique atento às orientações de seus pais. Então, um princípio claro, obediência. Mas há um segundo princípio, de honra. E é interessante que nós confundimos obediência com honra. No primeiro sermão dessa série, nós explicamos que a obediência do filho vai até o casamento. Quando você deixa os seus pais para se unir ao seu cônjuge, você já não deve mais obediência. O princípio bíblico é que você agora tem maturidade para construir a sua família e você homem, você mulher, vai construir uma nova família. Mas a honra, ela vai até a morte. E olha, meus queridos, eu tenho observado muitos filhos que não honram os seus pais. Em visitas pastorais, eu vejo idosos da igreja que não são honrados pelos seus pais, pelos seus filhos. Até na forma do tratamento com o idoso. A impaciência dos filhos com o idoso. Esquecendo de que um dia você também vai envelhecer e os seus filhos vão seguir o seu exemplo. Então nós devemos honrar os nossos pais até a morte. Eu não estou falando de obediência, estou falando de honra. De você olhar para os seus pais e ver neles alguém que foi bênção na sua vida e que você deve, no Senhor, honrá-los. E quando nós falamos de honra, qual o tratamento que nós damos a uma pessoa? Quero honrar uma pessoa. Nós colocamos aquela pessoa em destaque. Para nós, aquela pessoa é especial. Ela merece os melhores lugares nas reuniões que frequentam. Mas nós temos uma cultura de desprezo ao idoso. E, na verdade, o princípio bíblico é de que nós devemos continuar honrando os nossos pais, os nossos avós. É um princípio de Deus para nossas vidas, de obediência e honra. Mas parece-me que nós não entendemos muito bem essa questão da honra, do cuidado, de você destacar os seus pais e colocá-los numa posição que a Bíblia coloca os pais para nós, filhos. Então, o padrão de Deus para as famílias cristãs, primeiro, de obediência. Segundo, de honra. Eu não posso imaginar um filho que tenha vergonha dos seus pais. Vergonha de apresentar como pai, como mãe. Então, nós, filhos, precisamos sentir orgulho dos nossos pais. Você que tem os seus pais, eu não tenho mais os meus pais. Mas se há algo que eu me sinto orgulhoso, entre aspas, é de poder ter honrado os meus pais até o final da vida deles. E digo a vocês que os meus pais, eles me ensinaram esse verso da palavra de Deus, essa palavra ficou inculcada em mim, de que eu deveria obedecê-los e que eu deveria honrá-los. Mas você que tem os seus pais, procure honrá-los. Coloque eles em destaque na sua vida. Enquanto você tem os seus pais, Então, júnior, você que está aqui, adolescente, jovem, você deve obediência aos seus pais. Entendam isso. No segundo momento, nós devemos honrá-los, porque são princípios da palavra de Deus para nós. Mas o texto fala também de um padrão divino para nós pais. E o padrão divino para nós, eu entendo que esse padrão pode ser dividido em três princípios. O primeiro princípio, nós pais temos o dever de amar nossos filhos. Pela manhã eu fiz uma citação de um psiquiatra americano, William Glasser. Ele trabalha uma teoria de que o ser humano tem duas necessidades básicas: amar e ser amado. E na visão desse psiquiatra, quando você não tem essas necessidades satisfeitas, normalmente você se torna um adulto doente. Mas na teoria dele é o seguinte: na visão dele não existe doença mental. Olha que coisa. Ele defende a tese que não precisa tratar com medicação. Ele defende a tese que essas pessoas não foram amadas. Elas precisam de amor. Essa carência no futuro foi uma carência do passado. Essa carência do adulto, na verdade, foi uma carência da infância. Pessoas que não foram amadas. Pessoas que não amaram. E o ser humano, ele tem essa necessidade de amar e de ser amado. Por isso que nós temos uma necessidade de lutarmos pelas famílias. Porque quanto mais famílias destruídas, essa é uma outra teoria de um sociólogo, quanto mais famílias destruídas, mais teremos uma sociedade destruída, doente. E a visão dele é o seguinte: nós temos uma sociedade doente porque nós temos famílias doentes. Porque se nós temos vários lares divididos, essas pessoas são carentes de amor. Elas não crescem num ambiente onde são amadas e onde elas podem amar. Então nós precisamos amar. Então você, pai, precisa amar seus filhos. E eu gosto muito de um autor que ele trabalha uma linha de pensamento dizendo que o amor, ele tem uma linguagem própria. Eu posso demonstrar amor observando essas linguagens. E esse autor, então, ele trabalha as cinco linguagens do amor. E na visão dele, a primeira linguagem do amor é o contato físico. Jaime Kemp, ele afirma que todo ser humano necessita de 5 abraços por dia. E que se você der 5 abraços, ou for abraçado, sua vida vai se tornar melhor. É a terapia do abraço. Mas nós sabemos que o contato físico, ele é necessário. Há pessoas que têm facilidade para o contato físico e outras dificuldades. Eu, particularmente, cresci num ambiente que não era muito abraçado. Mas está provado que você pode acariciar o feto e que a criança ainda na gestação, ela pode ser aceita ou rejeitada. E que ela vai apresentar no futuro problemas emocionais se ela foi rejeitada ainda antes do nascimento. Olha que coisa. E que você pode acariciar o bebê, acariciando, tocando a barriga da mãe. Nós temos necessidade do toque, do contato. Então eu digo àqueles que estão com os filhos pequenos, porque quando nós falamos de princípio, nem sempre eu vivenciei todos os princípios. Eu não falo sobre estas questões dizendo que eu acertei em tudo. Há muitas questões aqui que eu errei. Mas a questão é que eu não posso voltar atrás para corrigir. Mas você que tem filhos pequenos, vocês podem consertar. Vocês podem acertar. Então toque. Isso vale para o próprio relacionamento conjugal. É o esposo tocando a esposa. Muito bom ver o Zé Luiz ali abraçado com a Lucinha. É o casal. Esse toque, o contato. Porque isso demonstra o quê? Amor, afeição. A segunda linguagem, dar presentes. É quando você lembra do outro. Vocês estão rindo por quê? Vocês não gostam de dar presente? Quem gosta de receber presente? Então você, filho, pode presentear os seus pais. Mas pais podem presentear os filhos. Eu sempre lembro que quando as crianças lá em casa, hoje duas moças, mas quando criança, e eu viajava, e eu tenho feito, agora eu tomei relapso que elas foram embora, mas sempre tomei o cuidado de trazer alguma coisa. Sempre me preocupei em trazer alguma coisa. E sempre quando chegava, elas corriam, na expectativa de quê? Da minha chegada ou do presente? Do presente. Cadê a surpresa? Mas é uma forma de você demonstrar amor. E olha que eu não fui ensinado a dar presente, porque eu fui uma criança que não recebia presentes. A gente morava na zona rural, não tinha esse negócio de presentes, não. Mas é importante você presentear. A terceira linguagem, você pode demonstrar amor servindo-os. Eu acho que nós precisamos aprender a servir. Há uma tese de um autor, o monge executivo, diz que o amor é o que o amor faz. Quando eu sirvo as minhas filhas, eu demonstro a elas que eu a amo. Eu gosto de uma história do Hendrix, é um autor, é um teólogo americano, e ele conta que certa vez ele estava saindo para uma conferência e o filho pediu que ele arrumasse a bicicleta, mas ele estava saindo, estava de terno. E ele achou que não, agora não, meu filho, deixa eu ir. E ele entrou no carro, dirigiu alguns quarteirões da sua casa e lembrou de que ele deveria dar atenção ao filho. Ele voltou e perguntou o que está acontecendo. Ele falou, é o pneu da minha bicicleta. E ele tirou então o seu paletó do terno, dobrou a manga da camisa e foi lá ver o que estava acontecendo. E o pneu da bicicleta estava vazio. Ele encheu o pneu da bicicleta, acertou e entrou no carro e foi para o seu compromisso. Tempo depois, ele conversava com esse filho, com essa criança, e ela se dirigiu a ele e disse, papai, o senhor me ama muito, né? Ele disse, claro que eu te amo, meu filho. Mas por que você está afirmando, me perguntando a respeito do meu amor? Ele disse, porque eu sei que o senhor me ama. Mas por que você sabe? Porque naquele dia que eu pedi ao senhor para arrumar o pneu da minha bicicleta, o senhor voltou e arrumou o pneu da bicicleta. Nós demonstramos amor ao próximo, ao cônjuge, à esposa, ao esposo, aos filhos, servindo. Eu preciso servir. Observa. Procure servir as crianças. Procure dar atenção aos seus filhos. As crianças precisam de uma atenção especial. A quarta linguagem é palavras de afirmação. Os filhos devem ouvir o quanto eles são importantes para os pais. Salomão diz que a vida e a morte estão no poder das palavras. Você pode matar, como você pode construir. Nós sabemos que, até no relacionamento conjugal, como é importante verbalizar o amor. Como é importante você usar as palavras para edificar. Para você pensar, a criança que é sempre criticada aprende a condenar. A criança que é sempre hostilizada aprende a agredir. A criança que é sempre ridicularizada aprende a ser tímida. A criança que é sempre envergonhada aprende a sentir culpa. A criança tratada com tolerância aprende a ser paciente. A criança que é encorajada aprende a ser confiante. A criança que é elogiada aprende a apreciar. A criança que recebe um tratamento imparcial aprende a ser justa. A criança que vive com segurança aprende a ter fé. A criança que é aprovada aprende a gostar de si mesma. A criança que vive com aceitação e amizade aprende a descobrir o amor do mundo. Então você precisa refletir como que você está tratando os seus filhos. As palavras podem construir, podem encorajar, assim como as palavras podem destruir. E a quinta linguagem é com tempo de qualidade. Nós podemos amar com tempo de qualidade. Devemos dispensar tempo aos nossos filhos. Com essa vida corrida que nós vivemos, passamos muito pouco tempo com os filhos. E eu sei que é uma característica dos nossos dias. Os cônjuges trabalham fora e normalmente as crianças passam mais tempo na escola. As crianças hoje, elas têm uma agenda. Se ela estuda no turno da manhã, elas passam 4-5 horas no colégio. E voltam para casa, costuma à tarde ter curso de inglês, e lutas, enfim, academia, tem tantas coisas que as crianças fazem. E elas passam mais tempo com outras pessoas que com vocês, pais. Aí vem aquela pergunta, quem está influenciando os seus filhos? Eu abro um parênteses aqui para falar do nosso colégio. Dizer a você que uma escola cristã faz muita diferença na formação dos seus filhos. Numa escola que vivencia valores, padrões, e aqui em tudo que nós fazemos, nós não abrimos mão desses valores. Todas as nossas programações, nós trabalhamos os nossos valores. Os professores são, desde a entrada, nós invocamos a presença de Deus e demonstramos que cremos num Deus Criador, num Deus Salvador. Faz muita diferença na formação dos seus filhos. Mas a história conta a experiência de uma mulher chamada Susana Wesley. E essa mulher tinha 19 filhos. Mas ela decidiu passar uma hora por semana com cada filho. Ela decidiu que toda semana ela ia dispensar uma hora do seu tempo com cada filho. Ela tinha 19 filhos. Só que o discipulado dessa mulher fez diferença na história do cristianismo. Um deles se tornou um famoso compositor e nós cantamos vários hinos de composição desse homem. O outro tornou-se o fundador do metodismo. Nós temos duas denominações metodistas. Mas o fundador dessas denominações, tanto aquela regular, mais tradicional, quanto a renovada, a origem delas é de um dos filhos dessa mulher, porque um dia ela decidiu investir tempo na formação espiritual dos seus filhos. Então eu preciso refletir. O amor é o que o amor faz. Então, se eu amo, eu preciso observar essas linguagens do amor na minha relação, tanto conjugal quanto com os meus filhos. E o segundo padrão para os pais é o ensino. Os filhos devem amar em primeiro lugar, mas no segundo momento, os pais têm o dever de ensinar os filhos. Eu acho que as crianças aprendem de duas maneiras. Você pode ensinar de duas maneiras também. Uma é verbalizando. Mas a verdade é que o aprendizado é pequeno. Mas a segunda maneira de você ensinar é através do seu exemplo. Há um provérbio que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você pode verbalizar, mas se você não vivenciar, seus filhos não vão seguir. E o que você deve ensinar aos seus filhos? Quero compartilhar com vocês alguns princípios importantes. Primeiro, ensine a importância do temor ao Senhor. Os seus filhos precisam perceber que na vida de vocês pais existe temor. Se há algo que pode demonstrar temor ao Senhor, é a minha importância ao culto público de adoração ao Senhor. Quando eu troco o culto, o momento de culto, de adoração ao Senhor, por qualquer outra atividade, seja ela esportiva, lazer, e os meus filhos observam que eu não dou importância ao culto, e eu estou falando por experiência própria. A minha mãe inculcou em nós que nós deveríamos no domingo cultuar o Senhor. E nós tínhamos que caminhar aproximadamente 6 quilômetros a pé para irmos ao culto. Mas ela demonstrou para mim o seguinte: domingo é o dia que nós separamos aqui em casa para cultuarmos ao Senhor. É um dia que nós vamos ao templo. E eu confesso a você que eu criei, com essa prática dela, uma ideia de que Deus é importante, de que há um dia, na semana, entre todos os dias, que a família vai ao templo, essa família vai caminhar uma distância, mas aquilo é prazeroso para cultuar ao Senhor. E eu nunca tive dificuldade, porque para mim estar no templo é como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, o lugar de culto. Mas olha, pai, muitos de vocês no dia de domingo buscam outros caminhos. Certa vez li um artigo no Jornal Batista, João Falcão Sobrinho escreveu a respeito de um garoto que ficou perdido num supermercado em Curitiba. E eles não conseguiam identificar a família, e de repente aquela criança ali disse o seguinte: olha, me leve na igreja tal. Ah, nós sabemos onde é o templo. Então a criança disse: daquela igreja, daquele templo, a minha casa, eu sei fazer o caminho. Me leve lá. Aí eu pergunto a você: se o seu filho ficar perdido num supermercado aí, qual o caminho que ele vai encontrar? Do clube? Da academia? É para refletir. Segundo momento, ensine a importância do relacionamento conjugal. Pais, a criança tem que crescer num ambiente onde ela se sinta segura. É muito difícil para uma criança crescer num ambiente que ela não perceba segurança no relacionamento conjugal dos pais. Se há uma palavra que não pode fazer parte do vocabulário de dois cristãos, é a palavra divórcio. Você imagina uma criança crescer num ambiente onde o tempo todo ela está ouvindo que os pais vão se separar. A criança precisa perceber segurança no relacionamento conjugal. Precisa ver em nós, pais, amor, equilíbrio. A criança vai decidir a respeito do futuro em relação à família quando ela observa em nós equilíbrio na nossa relação conjugal. Ensine obediência. E aí eu quero dizer a você, pais, que a criança aprende obediência dentro de casa. Mas eu disse a você que a criança passa mais tempo na escola que em casa. E eu tenho ouvido cada história de pais cristãos em relação à escola, aos professores. A criança tem que entender que a escola é uma parceira da família. A escola não tem a responsabilidade de ensinar obediência. Mas a escola faz esse papel, ajuda. Mas a criança tem que aprender dentro de casa que ela precisa obedecer às autoridades. Porque se a criança não aprender em casa a obediência, ela não vai aprender a obedecer os professores na escola e futuramente ela não vai se ajustar à sociedade. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a obediência. Eu obedeci a professora na escola, e a minha professora tinha uma régua de madeira desse tamanho, pendurada assim, e ela dava umas reguadas na cabeça de alguns alunos, e eu tinha medo, né, dela. Mas eu sabia o seguinte: se eu desobedecesse a professora na escola, quando eu chegasse em casa, eu ia ter que acertar com a minha mãe, porque ela exigia que eu obedecesse a minha professora. Então, a minha obediência à professora estava ligada à minha obediência à minha mãe. Olha que coisa. Eu olhava para ela e disse aquela ali, eu via a imagem da minha mãe. Se ela falar com minha mãe que eu estou aprontando aqui, quando chegar em casa, obediência, aprende em casa. Ensine autodomínio. Se você não tem autodomínio nas suas reações, seus filhos também certamente não terão. Ensine seu filho a agradecer pelo que recebe. Ensine a importância da honestidade. Nós estamos vivendo um momento na nossa história muito triste. Parece que nós não acreditamos mais em ninguém. Essa semana, com essas revelações, quando eu ouvi aquele vídeo, eu disse: será que eu conheci esse Aécio Neves? Eu votei naquele camarada. Eu fui enganado por ele. Porque o discurso dele no Senado não tem nada a ver com aquele vocabulário baixo. Além de ser um camarada corrupto, ele tem um vocabulário, ele não é. O discurso dele no Senado é outro. É um cara polido, correto, mas por trás. Mas o que me entristece, sabe o quê? É que nós estamos numa expectativa de que virá um outro político que vai resolver a questão. Eu digo a você que não vai ser através da política. Eu acredito que vai ser através das famílias, através de formação dos nossos filhos. Nós precisamos inculcar nos nossos filhos caráter, valores, honestidade. Se há uma esperança para essa sociedade, essa esperança passa pelas famílias cristãs. Aí hoje alguém me mandou um vídeo, que eu fiquei mais triste ainda. O Eduardo Cunha sendo apresentado numa igreja Assembleia de Deus, se apresentando como membro daquela igreja, e fazendo um discurso cristão para presidente, então ex-presidente Dilma. Falando de valores para ela. Falando para ex-presidente de que a solução está nas igrejas, no evangelho. Aí eu fiquei pensando, mas esse homem... E alguém agora pega lá aquele vídeo e joga. Mas ele falou algo que é verdade, só que ele não vive, né? O discurso dele é correto. Se a gente não soubesse quem é Eduardo Cunha, você fala, esse cara tem uma mensagem correta, mas a vivência dele é mentirosa. Aí lembro-me de uma história de um pai que foi a um circo com duas crianças, uma de 6 e outra de 7, e quando ele vai comprar a entrada para o espetáculo, tem uma placa acima de 6 anos paga, abaixo, e ele então chega e diz, eu quero uma entrada para mim e para o meu filho. E a pessoa que está atendendo disse, olha, por que duas? Está ali uma placa, acima de 6 anos paga. Ele falou, mas essa criança aí, qual a idade delas? Esse que tem 7 e esse tem 6. Mas olha bem, do mesmo tamanho, rapaz. Ninguém observa, sabe a idade deles, não. Faz o seguinte, uma entrada para você, passa os dois. E aquele pai olhou para aquele homem e disse, não, eu quero duas entradas. Por que duas, rapaz? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Ninguém vai desconfiar que eles têm idades diferentes. E aquele pai se dirige àquele homem e diz, olha, deixa eu dizer para você. Eles sabem a idade deles. Ele sabe que tem 7 anos. Ele já leu a placa. Eu já disse a ele que ele paga. E eu vou pagar a dele. Esse pai está ensinando para esse filho um princípio de honestidade. Nós vivemos numa cultura que nós somos levados a levarmos vantagem. A questão é levar vantagem. Mas nós não somos dirigidos pela cultura, pelos valores do mundo. Nós somos dirigidos pelos princípios da palavra de Deus. E ensine a importância do trabalho. Nós precisamos ensinar nossos filhos a trabalhar. O terceiro princípio é o da disciplina. Os pais devem amar, ensinar, mas os pais devem disciplinar. E a ideia de disciplina é a ideia de um treinamento. A imagem bíblica é de que eu treino os meus filhos, você treina o seu filho através da disciplina. O que é disciplina? Eu imponho regras. Disciplinar é impor normas. Eu preciso colocar normas para os meus filhos. Eu preciso colocar regras. Meus queridos, quando nós falamos em regras, nós temos que tomar cuidado com duas questões. Primeiro, é com regras sem firmeza. Olha, nós estamos vivendo um momento influenciado pela cultura do nosso tempo, onde os pais não estão disciplinando os filhos. Há crianças aí dominando os pais. Literalmente. Dominando. Fazem com os pais o que bem entendem. E criança de 5, 6, 7, 8 anos. Impondo os pais. Decidindo pelos pais. Aí Charles Swindoll, ele diz que nós temos que impor normas. E as regras têm que ser firmes. A criança tem que sentir que naquele ambiente há firmeza. Aí ele conta uma história de um garoto chamado Roberto, de 10 anos. Esse garoto fazia um tratamento com um médico amigo do Dr. Charles Suindo. E certa vez ele contou a história para Charles Suindo, dizendo o seguinte: olha, eu tinha uma paciente muito passiva. Mãe, quando nós tínhamos uma consulta com o Roberto, era terrível. A minha secretária falava: não quero receber aquela família, porque a mãe senta lá, ele mexe nas fichas, ele mexe em tudo, ele bagunça o consultório. E todas as vezes era assim. E aquela mãe assistindo a criança a fazer o que bem entendia. Até que numa consulta, aquele médico percebeu que o Roberto tinha que ser encaminhado para um dentista. E a mãe disse: ah, me indica um. E o médico falou: indicar? Se eu indicar, com certeza o meu amigo vai acabar a amizade. Indicar um paciente como esse, estou perdido. Mas a mãe insistiu, ele disse: olha, eu conheço um dentista já idoso, me falaram que ele é muito jeitoso com criança. Ele sabe lidar bem com criança. A senhora vai nele. E a mãe, então, marcou um horário com aquele dentista. E quando ele chegou, fez as mesmas coisas de sempre. Mexeu em tudo, subiu na mesa. E chegou o momento dele entrar para o consultório para ser atendido. E o Roberto tinha mania de seguinte: ele fazia uma chantagem com a mãe. Quando ele queria chantagear a mãe, ele falava que ia tirar a roupa. Ia no supermercado, vou tirar a roupa. Tinha que comprar o que ele bem queria. E quando chegou diante do dentista, o dentista falou: senta aí na cadeira. Ele falou: vou tirar a roupa. O dentista: então tira. Ele tirou a camisa: senta, eu vou tirar a roupa. Pode tirar. Aí ele tirou o sapato, tirou a meia, ficou só de short. Senta, eu vou tirar a roupa. Pode tirar, meu filho. Não há problema, rapaz. Pode tirar a roupa, não me importo. Aí ele tirou o short. Senta, eu vou tirar a roupa. Pode tirar. Aí ele tirou a cueca, ficou nu. Aí o dentista falou: agora você senta. Aí ele sentou. Fez ali o tratamento. Quando terminou o tratamento, o dentista falou que ele pode ir embora. Ele falou: e as minhas roupas? Eu não fiz trato com você de devolvê-lo, pode ir embora. E Charles Suindo conta que ele saiu do consultório nu. Teve que pegar o elevador nu. A mãe passou uma vergonha tremenda com ele. Tempo depois, ela volta ao consultório e diz ao médico, ao dentista: eu queria agradecê-lo. Porque desde aquele dia, houve uma mudança na vida do meu filho. Ele ficou tão envergonhado com aquela situação que nunca mais, desde então, ele me desafiou. Ele aprendeu a lição. Eu não sei se há Robertos por aqui. Mas se há algum Roberto, trate de ser firme com ele. Mas há um outro perigo de nós sermos injustos com os nossos filhos. Isso é um problema sério. É quando você estabelece um padrão. A verdade, nós temos filhos e nós sabemos que os nossos filhos não são iguais. Os nossos filhos não são iguais. Às vezes a gente quer educar, alguém diz que educar é uma arte. Porque às vezes um tratamento que você dá a um filho é diferente do outro. O resultado que um obtém na escola é diferente do outro. E eu preciso refletir a respeito disso, das regras injustas. Aí eu faço uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele cita em uma das suas mensagens, a respeito de um filho, de um militar, que ele tinha sido um aluno exemplar no colégio militar. Ele projetou no filho a sua imagem. E ele esperava que o filho atingisse aquele padrão que ele atingiu quando aluno. E o filho não conseguia. Por algum motivo o filho não conseguia. E ele continuou envergonhando o filho, dizendo que aquela criança, aquele filho era uma vergonha para ele. Como pai, aquela criança era uma vergonha para ele diante dos seus colegas militares. E ele foi envergonhando aquela criança até que um dia aquela criança pegou o revólver do próprio pai e deu um tiro na cabeça. Então nós temos que tomar cuidado. Então eu entendo que a disciplina, ela deve ser administrada. A disciplina, ela deve ser antecedida de uma boa comunicação. A criança precisa saber por que está sendo disciplinada. Não discipline os filhos no momento de raiva. A disciplina deve ser constante e coerente. A disciplina deve ser aplicada com vara. Eu sempre digo o seguinte, a Bíblia fala da vara. Nunca use as suas mãos para disciplinar os seus filhos. Algum tempo atrás, conversava com o pastor Leandro, e ele me falava que o Bernardo estava desafiando ele, fazendo umas pirraças. Falei, pastor, pega uma varinha, quebre a varinha, mostra o Bernardo, coloca em cima da geladeira e diga, olha aqui, próxima vez que você pegar uma pirraça, eu vou te dar umas varadas. Diz o Leandro que funcionou. Porque funciona, porque é bíblico. Coloque lá para você ver, porque a ideia é moral. Jaime Kemp diz que você pode dar umas varadas no bumbum que não há problema nenhum. Ele diz que é fofinho ali, não causa problema nenhum. Isso é o Jaime Kemp que diz. Então você fica com trauma, criança, não tem trauma nenhum. Eu lembro-me de uma disciplina que a minha mãe me aplicou, que eu nunca me esqueci. Eu fui com ela numa visitar uma amiga e uma família, e eu estava de dieta de sarampo. E eles estavam tomando café com bolo, e tinha uma sessão de dieta de sarampo, eu não podia comer bolo. Eu devia ter 8, 9 anos. E eu fiz uma pirraça, envergonhei minha mãe diante daquela família. E ela disse para mim, quando chegar em casa, a gente conversa. E eu nunca me esqueci dessa conversa. E estou aqui diante de vocês, muito bem. Então você pode disciplinar que não há problema. Não há problema, você pode disciplinar. Porque a disciplina, a Bíblia diz que a disciplina é um ato de fé. A disciplina é um ato de fé porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. E os pais têm a responsabilidade de corrigir os seus filhos. Então, meus queridos, eu penso que falta-nos hoje a disciplina. Disciplina. Nós que trabalhamos aqui com a escola, eu sei de muitas histórias que pais não admitem. Não admitem qualquer ato disciplinar da escola com o filho. Quando os professores pegam a criança e vão ficar no cantinho do descanso, mostra a criança que há regras que ela precisa entender, que há limites, porque a sociedade vai impor limites aos seus filhos. Eu lembro-me da doutora Lady Jane falando aqui para os pais do colégio, ela que é uma juíza penal, dizendo, não discipline o seu filho. Não discipline não, deixe que eu vou discipliná-lo quando ele bater lá na vara penal onde eu estiver. É muito duro você ouvir isso. Você não quer disciplinar, não? A hora que bater na minha mão, eu disciplino para você. Porque a sociedade não vai ter pena do seu filho. Então, se há um momento de disciplinar, o momento é agora. Eu vejo nesses princípios, princípios da palavra de Deus para nossas vidas. E se você tem os seus filhos, você deve discipliná-los. Então há três princípios aqui: amem, ensinem e disciplinem. O seu filho precisa saber que ele pode contar com você. Em 1989, um terremoto de cerca de 8,2 graus, quase destruiu a Armênia ao matar cerca de 30 mil pessoas em menos de 4 minutos. No meio daquela terrível devastação, um pai correu para a escola onde seu filho supostamente estaria e viu que o prédio tinha desabado. Após o choque inicial, ele lembrou-se da promessa que havia feito ao filho. Não importa o que acontecer, você pode contar sempre comigo. Não importa o que acontecer, você sempre pode contar comigo. A seguir, seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava os escombros que um dia havia sido uma escola. Embora parecesse inútil, ele continuava a pensar no compromisso com o filho. Ele se concentrou para refazer o caminho que percorria ao levar seu filho até a sala de aula todas as manhãs. Ao lembrar de que a sala do menino ficava nos fundos do prédio, num canto direito, correu para lá e começou a cavar o entulho. Enquanto estava cavando, outros pais desconsolados foram chegando, as mãos sobre os peitos, dizendo: meu filho, minha filha. Outros pais bem intencionados tentaram tirá-lo do que restaram da escola. É tarde demais. Eles estão todos mortos. Não há como ajudar. Vá para casa. Vamos, encare a realidade. Não há nada que você possa fazer. Você está apenas piorando as coisas. Para cada um, ele respondia apenas com uma pergunta: você vai me ajudar agora? E a seguir continuava a cavar pedra por pedra à procura do seu filho. O chefe dos bombeiros apareceu e tentou arrancá-los dos escombros. Estão surgindo focos de incêndio e explosões em todos os lugares. O senhor está correndo perigo. Vamos cuidar disso, vá para casa. A esse comentário, o pai perguntou: você vai me ajudar agora? Um policial chegou e disse: o senhor está zangado, desesperado, e tudo acabou. Está colocando os outros em perigo. Vá para casa. Nós cuidaremos disso. O pai respondeu: o senhor vai me ajudar? Ninguém ajudou. Corajosamente, continuou sozinho, porque precisava saber: será que meu filho está vivo ou será que ele está morto? Cavou por 8 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas. E então, na 38ª hora, ele retirou uma pedra e ouviu a voz do seu filho. Ele gritou o nome dele: Armande! E ouviu: papai, sou eu. Papai, eu disse para as outras crianças não se preocuparem, porque se você estivesse vivo, viria me salvar. E quando você me salvasse, elas seriam salvas também. Você prometeu. Não importa o que acontecer, pode contar sempre comigo. E você cumpriu a promessa, papai. Como é que vocês estão? O pai perguntou. Restaram 14 das 33, papai. Estamos apavorados, com fome e com sede, e agradecidos por você estar aqui. Quando o prédio desabou, ele se apoiou, formando um triângulo, e isso nos salvou. Vamos, saia daí, filho. Não, papai. Deixa as outras crianças saírem primeiro. Eu sei que você vai me tirar daqui. Sei que poderei sempre contar com você. Sei que poderei sempre contar com você. A pergunta que eu faço a você nessa noite é essa: o seu filho sabe que sempre pode contar com você? os seus pais, idosos, sabem que sempre pode contar com você, filho. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra. E a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para falar a cada coração aqui nessa noite. A falar aos filhos da importância da obediência e da honra. A falar aos pais da importância do amor, do ensino, da disciplina. Nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor esteja ministrando a cada coração aqui nessa noite, ministrando às famílias. Agradecemos, ó Deus, por nossas famílias, agradecemos por nossos filhos, agradecemos, ó Deus, por nossos pais, pelos avós. Ó Deus, tome nossas famílias em Tuas mãos. Nós clamamos, ó Pai, por nossas famílias. Nós invocamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite. Agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor, cantando uma canção sobre família.
Yeah. eu te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor.